Ora, muito bem. Muito boa tarde a todos. Começo por dar as boas-vindas a todos os presentes e, em particular, queria saudar algumas personalidades que estão presentes. Começo pelo Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que está aqui assim ao lado de mim, que está aqui como representante de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, e como Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Também queria saudar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, o Sr. Conselheiro António Francisco Almeida Calhau. Queria também saudar os senhores deputados que estão presentes, que estão a assistir à nossa conferência, e queria também saudar a seguir o senhor Major-General João Reis, que está aqui em representação do chefe de Estado-Maior do Exército. Queria também saudar o senhor Major-General Adelino Vaz, que está aqui assim em representação do senhor Comandante, o senhor chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Queria também saudar o senhor Tenente-Coronel Brandão Ferreira, que está aqui assim em representação do Sr. Presidente da Academia de Marinha. E queria também saudar, eu peço desculpa pela inversão da ordem, o Sr. Comodoro Seu Anos, que está aqui em representação do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Queria também saudar o auditório em geral e os senhores membros da Comunicação Social. Queria também aproveitar para agradecer a hospitalidade e a possibilidade que a Assembleia da República deu ao Grupo dos Amigos de Olivença para fazer esta comemoração oficial do Tratado de Viena de 1815. E espero que as conferências que forem feitas serão ricas e serão ricas de ensinamentos e poderão nos trazer elementos que nós não conhecemos. Eu vou passar a palavra aqui assim ao senhor deputado Sérgio Sousa Pinto, que tem com certeza alguma coisa para nos dizer, e depois darei a palavra ao primeiro dos conferencistas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentá-lo a si, de cumprimentar a direção do Grupo dos Amigos de Olivença, cumprimentar todos os presentes, os representantes dos três ramos das Forças Armadas, que estão entre nós, os colegas, a Sra. Professora Ana Leal de Faria e o Sr. Professor Braga da Cruz. Eu peço desculpa pelo atraso, de que fui involuntário causador, mas a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros acabou há instantes. E segue-se a reunião da Assembleia Municipal de Sintra, de que eu também faço parte, pelo que, pelo menos parcialmente, ficarei privado de ouvir as alocuções da Sra. Professora Ana Leal Faria e do Sr. Professor Braga da Cruz, que são as alocuções de fundo sobre o tema que nos traz aqui hoje, não a minha, compete-me apenas, do ponto de vista político, situar-me, digamos assim, às instituições democráticas relativamente a um tema tão importante como seja as comemorações dos 200 anos do Tratado de Viena e as implicações deste tratado no que a Portugal diz respeito. Eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer sobre o Tratado de Viena é que o Tratado de Viena foi um tratado muito bem sucedido. Passou o teste da história, vigorou, garantido pelas potências que entenderam preservar, de acordo com concepções que hoje diríamos ideológicas, enfim, do tempo, que não interessa agora escrutinar, mas de facto preservou com relativo sucesso a paz ao longo do século XIX e lidou com realidades muito complexas, como foram a emergência dos nacionalismos no continente europeu e os dois grandes processos de reunificação, o italiano e o alemão, e sobretudo, naturalmente, o alemão, que criaram grandes desafios a uma ordem europeia em que, garantida pelas armas e pela diplomacia, que visava garantir que o status quo legitimista preservaria e prevaleceria sobre as energias difíceis de controlar do nacionalismo emergente no século XIX, no século XIX europeu. Outros tratados foram muito menos bem-sucedidos. O Tratado de Versalhes teve um desempenho modestíssimo comparado com o Congresso de Viena. Vários tratados que tentaram. Veja-se a posição da França no Tratado de Versalhes. De um lado, Tínhamos o idealismo americano, que tencionava orientar o tratado de acordo com os 14 princípios, e do outro lado tínhamos, enfim, o ceticismo realista francês, que tentava reorganizar a Europa em condições tais que nunca mais a Alemanha pudesse ser um fator de instabilização. E os americanos criticavam o cinismo de Clemenceau, o cinismo dos franceses, a sua indiferença ao princípio nacional e o seu ardente desejo de recriar uma balança de poder na Europa em que a Alemanha coubesse, um papel em que a Alemanha fosse moderada, enfraquecida, debilitada, como a própria França foi, apesar do gênio de Talleyrand, a seguir às derrotas napoleónicas, com a constituição do famoso cordão sanitário. O que foi a ocupação da Renânia, se não um cordão sanitário também do século XX? Mas, enfim, isto para dizer que o Congresso de Viena foi realmente um congresso garantido pelas potências conservadoras da Europa, mas que, melhor ou pior, foi bem sucedido na manutenção de condições de paz. Não houve nenhum Congresso de Viena no século XX comparável. A diplomacia não foi capaz de apresentar resultados tão palpáveis no século XX como no século XIX. Foi impossível pôr de pé um sistema. O único sistema que nós temos que pode, enfim, aceitar o confronto histórico e admitir uma comparação é o Postura 45. Não é? Nós temos um novo Congresso, não será de Viena, em que se pretende que o direito internacional, e o Congresso de Viena foi um tratado, e o tratado é uma fonte de direito, e o que se pretende, prendeu-se no século XX, a seguir a 45, é criar uma nova fonte de direito que regesse a vida internacional, o concerto das nações, e que garantisse a paz. E, nesse sentido, a Constituição Europeia é a grande resposta, digamos assim, da escola enfim, idealista, se é que assim se lhe pode chamar, uma escola, enfim, que pretendia suplantar historicamente a balança de poder na Europa e substituí-la por uma organização assente em princípios inspiradores de direito e, portanto, uma ordem diferente. É a única Constituição do século XX que, de facto, pode enfrentar a comparação com os êxitos do Congresso de Viena. Para nós, este tratado tem um grande significado, porque foi o tratado em que se denunciam os tratados desiguais e vexatórios de Badajoz e as soluções que foram impostas numa situação de soberania diminuída. E, portanto, e em que é reconhecida a soberania portuguesa sobre o território português da Olivença. E esta história, na sua ironia, às vezes sardónica, cria situações como esta situação do território português da Olivença e o território de Gibraltar, que sendo situações que não são evidentemente iguais, digamos que a presença britânica em Gibraltar tem pleno apoio no direito e a presença espanhola em Olivença não tem esse respaldo normativo, como é sabido. Respaldo que está justamente nas atas do Congresso, nos atos do Congresso de Viena, assim como o direito inglês sobre Gibraltar repousa nas disposições de outra fonte de direito, que é o Tratado de Utrecht. E, portanto, não deixa de ser verdade que os nossos irmãos espanhóis dificilmente encontrarão uma solução razoável para a complexa situação do território de Gibraltar, enquanto não forem capazes também de lidar com êxito com a situação em que se encontra, a vários títulos semelhantes, as terras de Olivença. Eu gostava de vos lembrar, às vezes em Portugal existe um pouco a ideia por falta de humildade em relação à história, porque muita gente, sobretudo aquelas pessoas que gostam de história, são as pessoas, enfim, as pessoas cultas em geral, acham que é preciso conhecer a história para evitar que ela se repita. Eu sou muito pouco otimista nisso. Acho que o conhecimento da história não impede que a história se repita, mas pelo menos permite-nos testemunhar a sua repetição, que já não é mau, é o sucedâneo possível, não é? Nós assistimos ao desfilar outra vez da história, impotentes, porque nós achamos que a guerra não existe hoje no nosso continente. Porquê? Porque somos mais inspirados, mais sábios, mais lúcidos que os nossos antepassados? Evidentemente que não. Nós beneficiamos de circunstâncias históricas que, como tudo o que é histórico, pode acabar. pode acabar. E temos de ter uma grande humildade em relação à história, até porque o nosso tempo vivido no longo prazo histórico, que é ele, é pouco, é nada. E, portanto, humildade. Humildade e reconhecer que lidamos com as circunstâncias do nosso tempo, mas a história nunca está fechada. Nunca está fechada. E ela permanece diante de nós. Eu gostava de vos ler uma frase que gosto muito, porque é dita por um grande liberal, um homem da República Espanhola, do governo exílio, o grande intelectual Cláudio Sánchez Albornoz. E Cláudio Sánchez Albornoz disse uma frase muito bela, que eu gostava de partilhar convosco. Disse ele o seguinte: não pode haver um espanhol digno desse nome que possa escrever sem corar que Gibraltar não é parte de Espanha. E se algum houver que tal coisa possa escrever sem corar, eu tomo a liberdade de corar por ele, como um liberal espanhol no exílio. Eu acho que esta frase diz muito sobre as nossas obrigações diante da história. Diante da história. Aquelas que às vezes são tão verdadeiras e que não estão respaldadas no direito, e aquelas que têm total respaldo no direito internacional. E quando nós dizemos, muito modernaços, que o nosso horizonte é um horizonte de uma ordem internacional regida e comandada pelo direito e pelos princípios, o direito aplica-se em todas as suas dimensões e tem que reger as relações entre os povos. E, portanto, eu gostava de deixar aqui uma palavra de gratidão e de apreço pelo trabalho que fazem os amigos de Olivença, porque fazem-no por respeito para com o direito e para com a história, e não podem ser desqualificados como uma organização saudosista que mantém viva uma coisa que pertence ao passado. Não é esse o meu entendimento, não é esse o entendimento das pessoas que fazem parte da minha geração, e não pode ser esse o entendimento das gerações vindouras. Nada disto tem a ver com saudosismo. Isto tem a ver com se enfraquecermos no princípio fundamental de que a Olivença integra, faz parte de Portugal, por que razão Viana do Castelo, ou Almeida, ou Elvas? Em que é que estes territórios reianos são mais ou menos portugueses, Olivença? É o princípio que não pode ser quebrado. É o princípio que não pode ser quebrado. Sobretudo quando é quebrado desafiando o direito. Quando a nossa principal fidelidade, a nossa principal lealdade, allegiance, como diriam os ingleses, vai para com uma ordem fundada no direito. Eu não vou alongar mais para vos massacrar com estas frívolas digressões. Quero apenas registar que é muito gosto que a Assembleia da República acolhe esta realização. É com muito gosto que, em nome do Presidente da Assembleia da República e em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, correspondo ao convite para vos dirigir umas palavras e felicitar os organizadores e manifestar o nosso desejo e a nossa disponibilidade de pôr os nossos recursos limitados à disposição dos amigos da Olivença para futuras realizações.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ora, muito bem, eu agradeço plenamente todas as palavras ardentes e patrióticas aqui assim do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, e vamos passar agora às conferências propriamente ditas. A primeira vai ser feita pela Sra. Professora Ana Leal de Faria, que é professora do Departamento de História da Faculdade de Lisboa, e depois de um curto intervalo para a Coffee Break. Vamos ter a honra também de ouvir a conferência proferida pelo Sr. Dr. Professor Braga da Cruz, que é professor da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, vou passar a palavra à Sra. Professora Ana Leal de Faria para ouvirmos o que ela tem a nos dizer.
Muito boa tarde. Eu, com a autorização do Sr. Presidente, gostaria de falar ali, se me dá licença. Não sei se. Então. Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Direção do Grupo de Amigos de Olivença, o Dr. Fernando Castanhinha, e agradecer-lhe o amável convite que me dirigiu. Saudar também o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Saudar todas as autoridades, ilustres autoridades presentes, civis e militares, e os ilustres deputados também aqui presentes. Saudar o meu querido amigo, professor Manuel Braga da Cruz, saudar todas as pessoas de comunicação social, eventualmente alguns alunos que aqui estejam, caros amigos, senhoras e meus senhores. Pegando nas palavras do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que gostei imenso de ouvir, gostaria de vos dizer que, quando falei com o professor Manuel Braga da Cruz, numa tentativa de articular, digamos assim, os nossos discursos, pensando que pode ser fastidioso, embora possa ser muito enriquecedor, duas perspectivas diferentes sobre a mesma questão, mas pode ser também um bocadinho maçador, combinámos, digamos assim, entre nós, pois eu fico com o papel da história, ficará com o papel das ciências sociais, digamos assim, da política, e, portanto, eu pensei dividir a minha comunicação em duas partes, e tive a preocupação de, em ambas, vos trazer algum contributo à investigação, porque são, com certeza, muito mais sabedores que eu sobre a questão concreta do Olivença. Mas eu creio que a Universidade tem essa obrigação, e um centro de investigação a qual eu pertenço tem essa obrigação de contribuir para um melhor conhecimento, para um melhor conhecimento das nossas raízes, para um melhor conhecimento da história, como disse o Sr. Deputado, e tenho tido, felizmente, alguns alunos que se têm dedicado a questões relacionadas com a diplomacia portuguesa e com as relações internacionais. A primeira parte, eu chamei, parafraseando Estácio da Veiga, chamei a antiguidade da posse e as circunstâncias da perda. Estou-me a referir ao Olivença, obviamente. E a segunda, focada sobre a abordagem da questão do Olivença no Congresso de Viena, concretamente. Portanto, uma primeira parte, no fundo, a questão, também já aqui abordada pelo Sr. Deputado, dos limites, e na segunda parte, então, uma questão... a questão de Olivença no Congresso de Viena, tendo a preocupação de então aí, para não estar a duplicar ou a sobrepor eventualmente aspectos que eu sei que o professor Manuel Braga da Cruz irá certamente abordar, um contributo pequeno, mas que enfim que resultou de alguma investigação que tive a oportunidade de fazer em Berlim, no Arquivo Histórico Prussiano, procurando outras possíveis possibilidades de aliança em Viena que não a inglesa, que é que se conhece melhor. E, portanto, começando com, digamos assim, a minha primeira parte, a antiguidade da posse e as circunstâncias da perda, terão sido, como sabem, o grupo de amigos da Olivença sabe muito melhor que eu, os templários portugueses, terão sido, não há a certeza, mas terão sido os templários portugueses que conquistaram aos mouros as regiões de Olivença e Itálica em meados do primeiro quartel do século XIII, no reinado de Dom Sancho II. Durante os 70 anos seguintes, as terras a leste do Guadiana foram mudando frequentemente de mão à mercê das disputas entre Portugal e Castela, até que o Tratado de Alcanices, realizado já no reinado de Dom Dinis, estabeleceu os limites fronteiriços entre os dois reinos. Eu escolhi, obviamente, peço-vos que não estejam muito preocupados, porque eu não me envolvo, vou só escolher alguns pontos, alguns momentos. Até à Guerra da Restauração, os conflitos pareciam estar resolvidos, mas nessa altura, como sabem, Olivença tornou-se alvo de poderosos ataques espanhóis, acabando por cair nas suas mãos em 1657, depois de valente resistência. A maior parte dos habitantes não ficou. A maior parte dos habitantes procurou refúgio em localidades alentejanas vizinhas, não aceitou o domínio estrangeiro e Olivença foi ocupada por gente vinda de Espanha. Finalmente, 11 anos depois, foi assinada a paz. Esse tratado, negociado por mediação inglesa, a única definição de limites entre os dois reinos encontra-se no artigo 2º e diz respeito a Ceuta, que optou por ficar em poder do rei católico. No entanto, curiosamente, colocada em anexo a esse tratado, encontra-se no Arquivo Histórico Nacional de Madrid um mapa de fronteira demarcando a zona de Olivença. Sabemos que num projeto anterior havia a proposta de abertura das fronteiras para que os habitantes das duas coroas pudessem frequentar, estou a citar, frequentar e fazer jornada nos limites de um e do outro, exercer e usar o tráfico, o comércio, com toda a segurança. Este mapa resulta da investigação que uma aluna minha, Carolina Soares, fez com vista à sua tese de mestrado. O Conde Castelo Melhor opôs-se a esta cláusula e a paz só acabou por ser assinada depois da queda de Castelo Melhor. Portanto, esta questão, a assinatura da paz entre os dois reinos por mediação da Inglaterra, chama a atenção sobre o papel da nossa mais velha aliada nos conflitos peninsulares. Voltará a fazê-lo por ocasião da Guerra de Sucessão de Espanha, que alguns historiadores consideram o primeiro grande conflito à escala mundial. Ultrapassou as fronteiras da Europa, atingiu os espaços ultramarinos, sobretudo americanos, mas também orientais. Conseguindo o que Portugal não queria, uma nova guerra. Dom Pedro bem tentou manter a neutralidade. Não foi possível, portanto, uma nova guerra, fala-se pouco, mas foi terrível, na zona fronteiriça sobretudo, e um vantajoso tratado comercial, para os ingleses especialmente, o tratado mais que conhecido, o Tratado de Methuen. Inglaterra aproveitou também a ocasião para conquistar Gibraltar e também Minorca. Gibraltar continua até hoje, Minorca só foi devolvida em 1802, no Tratado de Amiens, o tratado que assinala a derrota da segunda coligação contra a França, tratado esse que não podemos dissociar da famigerada Guerra das Laranjas, que nos tirou Olivença, bem presente como portuguesa, tanto em mapas portugueses, como este, ou mapas espanhóis, desse período. Este é um mapa espanhol e a zona de Olivença, não consigo apontar, a zona de Olivença está aqui, marcada, não está marcada como espanhola. Cerca de 60 anos mais tarde, o jornal A Fé Católica publicava um pequeno opúsculo da autoria de Estácio da Veiga, intitulado Gibraltar e Olivença, apontamentos para a história da usurpação destas duas praças. O artigo do primeiro arqueólogo do Alentejo e do Algarve saía um ano antes da assinatura do Tratado de Limites entre Portugal e Espanha, cujas negociações se arrastavam há anos. Bem feito, ao longo de toda a raia eram frequentes os conflitos, o contrabando, as represálias à mão armada. Normalmente as armas não passavam de foices, de enxadas, de machados, mas havia apreensão de gado, havia ataques aos pastores portugueses por parte dos carabineiros espanhóis, com resultados, por vezes, bem dramáticos, feridos graves e mortes, e isso preocupava o governo português. Para além de considerar que restituir Olivença era, para a nação espanhola, portanto, na perspectiva de, estou a referir-me ao artigo de Estácio da Veiga, para além de considerar que restituir Olivença era, para a nação espanhola, uma questão de honra e dignidade, Estácio da Veiga apresentava os argumentos, dois argumentos, o argumento da legitimidade da posse e o argumento da ilegalidade da usurpação. Quanto à antiguidade da posse, quais são os argumentos? Um, Gibraltar pertence à nação espanhola por direito de conquista desde 1309. Dois, Olivença foi confirmada como pertencendo ao Reino de Portugal pelo Tratado de Alcanice de 1297. Nessa altura era, tal como Aracena e Arroz que ficaram para Castela mercê desse tratado, uma insignificante povoação. Foram mãos portuguesas que a fizeram. O castelo, a torre, as muralhas, as fontes monumentais, as casas, a ponte sobre o Gadiana, etc, etc, etc. Portanto, a antiguidade da posse, medieval. Gibraltar 1309, uns anozinhos antes, Olivença. Segundo, as circunstâncias da perda. E volto a referir-me ao Estácio da Veiga. Gibraltar foi ocupada abusivamente por Inglaterra, no quadro da Guerra de Sucessão de Espanha, com posterior cedência formal de Filipe V pelo artigo 10º do Tratado de Utrecht. Estácio da Veiga argumenta que o mesmo é nulo, porque não só o rei foi forçado a assinar, como Inglaterra faltou às obrigações a que se comprometeu. Quanto à Olivença, a Olivença não foi conquistada, a Olivença foi usurpada. Os indignos tratados de Badajoz foram declarados nulos por Dom João VI por falta de cumprimento das suas cláusulas. Trata-se do manifesto do príncipe regente Dom João, assinado no Rio de Janeiro no dia 1 de maio de 1808, também o artigo adicional número 3 ao Tratado de Paris de 1814 e também o artigo 105, o célebre artigo 105 da Ata Final de Viena. Ora, em meados do século XIX, o governo português dirigiu-se várias vezes ao espanhol com a proposta da nomeação de uma comissão mista a fim de pôr termo a contínuas desavenças entre os súbditos portugueses e o Suma Estado Católica, originadas pela falta de conhecimento da verdadeira demarcação entre os dois reinos. Essas sugestões finalmente foram acolhidas em 1855. O artigo 11º desse acordo deixava parte da fronteira de Elvas para Sul em aberto, considerando, e cito, se for necessário demarcá-la, terá isso lugar quando os dois governos convierem na demarcação. Os trabalhos prolongaram-se durante nove anos, ao longo dos quais foram empreendidas várias operações técnicas numa extensão geográfica que ia desde a foz do Rio Minho à confluência do Caia com o Guadiana. Essas negociações foram estudadas por algumas das minhas alunas, nomeadamente uma aluna de origem russa, mas que vive em Portugal há muitos anos, Júlia Gorobchenko, e creio que já está publicado no artigo na revista Análise Social. No seu trabalho, Júlia Gorobchenko salienta as diligências efetuadas. Fizeram-se longos inquéritos, incluindo o estudo e revisão de tradições seculares. Coligiram-se vários documentos, entre eles uma vasta coleção cartográfica, ultrapassaram-se discussões ocasionadas por muitas pretensões adversas, foi difícil, mas finalmente chegou-se a um acordo que o futuro Marquês de Sobral, na altura enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em Madrid, considerou honroso para ambas as partes. Foi então combinado que a assinatura do tratado seria feita em Lisboa, por ter sido em Portugal, que se realizaram as reuniões da Comissão Mista e por aí estarem reunidos todos os dados e documentos relativos ao assunto. De Olivença, nem uma palavra. E não seria a primeira vez que situações incómodas no plano das relações internacionais seriam omissas nos tratados que, afinal, são meras ferramentas da diplomacia. Depois, se quiserem, no debate, se houver debate, não sei, poderei dar um exemplo que eu acho particularmente interessante. Mas não vem agora. O Tratado dos Limites deu origem a outros acordos, acabando por se criar um quadro negocial que levou à organização de instrumentos de aplicação que hoje funcionam como a Comissão de Limites, uma comissão permanente bilateral luso-espanhola, cujos antecedentes se confundem com a negociação do próprio tratado, as campanhas anuais de verificação dos marcos de fronteira, realizadas pelos dois exércitos em interação com as populações locais, ou as atas de reconhecimento de fronteira, que desde 2007 são realizadas anualmente pelas autarquias dos conselhos fronteiriços, 37 do lado português, estando dispensados Elvas e Landroal, por não haver delimitação em Olivença, e os 93 ajuntamentos espanhóis vizinhos. Este ano, a campanha estendeu-se à zona do Marvão. No próximo ano, será a vez da zona próxima de Olivença, curiosamente, quando se celebrará o duplo centenário da assinatura em Paris, em 1817, da ata final do Congresso de Viena, por parte de Espanha, que, como sabem, não a tinha assinado em 1815. Esta fotografia foi-me cedida pelo Sr. Embaixador, Presidente da Comissão de Limites da parte portuguesa, Rui Lopes Aleixo, e é na zona de Chaves, não sei se conseguem ler a legenda, interessante, é um marco antiquíssimo com as armas da Casa de Bragança. No fim da Grande Guerra, na qual Portugal tomara parte ao lado de Inglaterra, Afonso Costa sugeriu que o embaixador Luís Teixeira de Sampaio recolhesse todos os elementos possíveis relativos à questão da Olivença, com o intuito de se inteirar do problema para levar à Conferência de Paz que se reunia em Paris. Já houve aqui referências. O seu deputado falou nisso. Desistiu do assunto por pressão britânica, que o considerou inoportuno, uma vez que a Espanha, país neutral, não participava dos trabalhos. Toda essa vasta documentação veio a ser publicada em 2001 pela Associação de Amigos do Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob proposta do Grupo de Amigos de Olivença, e está um exemplar na mostra de publicações e de estudos sobre, sobre esta questão. Nos alvores do Estado Novo, uma série de 3 conferências proferidas na Academia das Ciências e publicadas em 1932, sob a epígrafe Como Perdemos a Olivença, Queiroz Veloso, um dos 40 sócios que uns aninhos mais tarde fundou o Grupo de Amigos de Olivença, deu conta da sua minuciosa investigação sobre este litígio luso-espanhol, revelando documentos diplomáticos até então inéditos. Considera que os mesmos lhe permitiam fundamentar a nulidade dos tratados de 1801, quanto mais não fosse, e cito, pela iníqua atitude, não de hostilidade, mas de verdadeira guerra, que a 27 de outubro de 1807, contra nós tomara o governo espanhol, ajustando com Napoleão o famoso Tratado de Fontainebleau para a divisão de Portugal em 3 partes, 2 das quais representavam a cota de Espanha nessa ultrajante partilha. Fim de citação. Queiroz Veloso dá especial ênfase ao papel desempenhado pela 9ª Brigada Portuguesa na conquista de Olivença, 15 de abril de 1811. Olivença, que então estava ocupada, estamos em plena Guerra Peninsular, estava ocupada pelas tropas francesas de Soute. Em vez de deixar a praça em mãos portuguesas, Wellington deu ordens para que Beresford entregasse às autoridades espanholas, embora com a promessa de que os ingleses tudo fariam para a devolver a Portugal no fim da guerra. Queiroz Veloso debruça-se sobre os acordos obtidos em Viena e em Paris, a questão de Montevidéu, os projetos de tratado de 1818, de 1822, o empenhamento de Palmela, primeiro em Viena, mas eu vou deixar Viena para a segunda parte. Primeiro, portanto, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi em 1823 e depois em 1835, como Presidente do Senado, como foi em 1841, e eu tenho aqui Palmela como par do reino, e refere também a duplicidade do enviado extraordinário, do enviado extraordinário em Madrid, o antigo ministro plenipotenciário em Viena, António Saldanha da Gama, que era defensor dos princípios absolutistas. Saldanha da Gama preferiu calar-se, estou a aceitar, Queiroz Veloso, preferiu calar-se a receber do monarca seu amigo, Fernando VII, uma negativa que ele teria que rebater, deixando marca da sua inveterada dublez. Termina lamentando o desleixo dos governadores portugueses que, desde então, não mais se ocuparam da reivindicação daquele território cuja posse, e cito uma breve expressão, fere profundamente o brio nacional. Continuando o seu discurso, Queiroz Veloso refere-se a um sentimento que ninguém compreenderá melhor que a própria Espanha, que tem cravado no seu flanco o espinho de Gibraltar, com idênticas razões morais, mas muito menos argumentos legais. Já durante o atual regime democrático, o ex-primeiro-ministro e candidato a presidente da República, o almirante Pinheiro de Azevedo, interessou-se pela causa da Olivença. Compilou e publicou, pouco antes de morrer, uma revisão do problema em que levanta hipóteses que, por mais polémicas que seja, vão sempre a dar ao mesmo: a presença de Inglaterra na política externa portuguesa. Para Pinheiro de Azevedo, o famoso artigo 105 da Ata Final de Viena, que reconhece a justiça da reclamação de Portugal sobre a Olivença, não passa de mais uma mistificação da diplomacia britânica. Estou a citar Pinheiro de Azevedo. Chegando aqui, penso que então será tempo de entrar numa segunda parte, em que então vamos ver o que é que se passou em Viena, e eu vou tentar centrar especificamente sobre esta questão, mas esta questão envolve outras e mais importantes, talvez, pelo menos na época, e portanto, outras coisas irei referir. Haverá, obviamente, algumas referências depois do professor Braga da Cruz. Conferência, como sabem, reuniu há cerca de 200 anos, em Viena, quase todos os Estados e Príncipes da Europa. Foi após a derrota da Revolução em França, a queda de Bonaparte, a restauração monárquica dos Bourbons, tentava e durante bastantes anos conseguiu o equilíbrio europeu e, portanto, a mim importou-me e com certeza aos presentes importará ponderar as possibilidades de manobra da diplomacia de um reino que na altura tinha o seu centro de poder transferido para outra margem do Atlântico, com as dificuldades de comunicação inerentes, não só à distância, entre ir e vir a correspondência eram para aí 6 meses, como aos intermediários postais, eram os ingleses. Ao analisar a correspondência diplomática e a imprensa do tempo das invasões francesas, a aliança de Portugal com a Inglaterra na resistência a Napoleão era tomada de uma maneira geral, praticamente unânime, como uma grande empresa comum. A necessidade de defesa do país sobrepunha-se às preocupações económicas e até 1814 os aspectos negativos desta colaboração, que foram, como sabem, consubstanciados no Tratado de Comércio de 1810, que dava exclusividade ao comércio britânico nas colónias portuguesas, no Brasil, com ainda pagando os ingleses menos taxas alfandegárias, os produtos ingleses, que os portugueses, para entrarem no Brasil. Portanto, de qualquer maneira, esses aspectos negativos eram esquecidos ou minimizados. Ficou bem claro, no entanto, durante as negociações da adesão de Portugal ao tratado entre França e a Sexta Coligação, assinado a 30 de maio de 1814 em Paris, e depois no Congresso de Viena, que a satisfação das reivindicações portuguesas dependia do apoio britânico e que o governo inglês estava muito pouco disposto a prestá-lo. Note-se que os plenipotenciários portugueses foram obrigados a anuir à restituição da Guiana à França, não conseguiram em Paris a devolução da Olivença por parte de Espanha e obtiveram a menor das indenizações conferidas aos países que tinham lutado contra as tropas napoleónicas. Pergunta-se, então, quais as opções possíveis da nação portuguesa nas novas condições do sistema internacional? Haveria outra saída para além da aliança inglesa? Eu lembro só que nos finais do século XIX, gurada a tentativa de soberania africana expressa no mapa cor-de-rosa, que culminou no ultimato britânico, Dom Carlos percebeu bem que a aliança britânica não era uma mera convenção ou um conjunto de convenções entre dois povos, mas sim uma imposição da geografia e que o que significa que, se por um lado Portugal precisava da força inglesa, por outro a Inglaterra precisava da independência de Portugal, por cujas costas passavam todas as vias circulatórias britânicas. Com que apoios poderiam os portugueses contar para a restituição da Olivença ou para se defenderem da pressão inglesa no caso da abolição do tráfico de escravos, outra das questões que preocupava os nossos representantes em Viena? As instruções, por muito que nos custe, eu acho que não se branqueia a história, as instruções enviadas do Rio de Janeiro recusavam qualquer concessão nessa matéria. Portugal queria manter o tráfico. E isolados em Viena e perante a pressão da Grã-Bretanha, os plenipotenciários dividiram-se entre aqueles que entendiam negociar com Castlereagh e os ingleses a fixação dos limites temporais e espaciais ao tráfico, era a posição mais moderada, diga-se passagem, e os que procuravam novos apoios políticos para a defesa dos interesses de Portugal. A linha formulada por Palmela dava maior peso a uma perspectiva especificamente portuguesa integrada no contexto europeu. Liberal convicto, nunca descurou a questão da Olivença, mas era prudente relativamente aos ingleses, considerando que seria necessário esperar para isso as ocasiões mais oportunas. Saldanha da Gama, governador-geral de Angola, que era um reservatório de fornecimento de escravos, e futuro segundo Porto Santo, um homem, como já referi, irá tomar posições políticas mais do que ambíguas, contando-se entre aqueles que reconheceram Dom Miguel como legítimo rei de Portugal, procurou negociar o apoio russo para moderar as exigências da Grã-Bretanha, mas rapidamente se desiludiu. O conde Nesselrod, secretário de Estado e ministro plenipotenciário russo, aconselhou a procurar entrar em acordo com a Inglaterra, porque o governo russo não estava nada disposto a arranjar algum conflito com essa potência. Só no caso de Olivença foi possível obter algum apoio por parte da Rússia, porém, de acordo com Saldanha da Gama, esse apoio esteve longe do esperado, num assunto considerado tanta justiça. De facto, o apoio russo revelara-se uma ilusão e as negociações para prorrogar e ampliar ao espaço brasileiro o Tratado de Comércio de 1798 enfrentaram dificuldades, incoerências e demoras, acabando por ficar adiadas para serem tratadas com mais calma e numa conjuntura mais favorável. Por um lado, a Rússia era uma potência eminentemente continental. Por outro, a diplomacia de São Petersburgo comprometera-se a secundar os esforços da Grã-Bretanha para a extinção do comércio negreiro. Joaquim Lopo da Silveira, este retrato, o de Rodrigo Navarro de Andrade é conhecido, os outros anteriores também, mas o de Joaquim Lopo da Silveira chegou-me às mãos por um aluno que será familiar ou descendente de familiares, não foi muito claro nesse aspecto. Aliás, Lopo da Silveira foi banido de Portugal, portanto, não sei, mas está na família portuguesa nas costas está esta legenda, não sei se consegue ler, que identifica o quadro. Foi o futuro sétimo conde Oriola. Era, na altura de Viena, e foi deslocado para Viena, o enviado e ministro plenipotenciário de Portugal em Estocolmo, e depois do Congresso de Viena, Joaquim Lopo da Silveira foi embaixador em Berlim. Tentou em Viena o apoio da Prússia, sabendo que, desde o princípio do século XVIII, a Prússia tentava assinar um tratado de comércio com Portugal. Faço só um parênteses para dizer que eu tenho, como tive a oportunidade de estar um tempinho em Berlim, consultei o arquivo e acabei por escrever duas ou três coisas sobre as tentativas prussianas para a assinatura desse tratado, que decorrem desde a altura do Tratado de Methuen, mais ou menos, até que finalmente é assinado, mas já no reinado de Ana Maria II, em 1844. As relações entre Lisboa e Berlim bilaterais começam no reinado de Ana Maria I e houve várias tentativas. Bem, futuro conde Oriola, tal como Saldanha da Gama, também reconheceu Dom Miguel. Aliás, recebeu, estava em Berlim, e recebeu novas credenciais. Foi, do meu ponto de vista, mais coerente que Saldanha da Gama, porque Saldanha da Gama depois andou de um lado para o outro. Joaquim Lopo da Silveira, depois da vitória dos liberais em 1834, demitiu-se, naturalizou-se alemão, ele aliás era casado com uma alemã, e perdeu a qualidade de súbdito português, e a família são condes na Alemanha, von Oriola, e destacou-se em várias áreas políticas e militares. Junto dos seus companheiros em Viena, defendia a tese de que se devia dar maior peso ao espaço imperial português, procurando diversificar alianças e apoios políticos, e teve a intuição do interesse que a aliança com uma potência europeia sediada na América do Sul representava para o gabinete de Berlim. De facto, na perspectiva alemã, a corte portuguesa passava a ser um excelente observatório para seguir a evolução política na América, onde o governo de Berlim previa a formação de 5 grandes massas de estados distintos: os Estados Unidos da América, o Peru, o Chile, a Terra Firme e o Reino do Brasil, considerando que isso formaria um novo sistema político, o sistema americano, com influência decisiva no sistema europeu. Isto está, por exemplo, expresso nas instruções que o conde Fleming, o primeiro diplomata, o primeiro enviado prussiano ao Brasil, recebeu em 1816, depois da proclamação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Lopo da Silveira percebeu que a posição da Prússia no quadro geopolítico europeu se encontrava consideravelmente alterada. Eu sei que o professor Manuel Braga da Cruz irá fazer referência a isso. Se antes o que interessava a Berlim, eu agora estou na perspectiva portuguesa apenas, se antes o que interessava a Berlim, no que diz respeito às suas relações com Portugal, era as relações de Portugal com os outros Estados da Europa, sendo que para o gabinete de Berlim, o Brasil e as outras colónias eram questões, enfim, acessórias, de qualquer forma significativas no que diz respeito ao comércio, com a deslocação do centro da administração portuguesa para os trópicos, tudo mudou. O Brasil apresentava-se aos olhos germânicos como, e cito as instruções, um extraordinário teatro de observações, e passava a revestir-se de enorme interesse, não só económico, mas também político e científico. As instruções são interessantíssimas. Os relatórios dos plenipotenciários portugueses, redigidos regularmente ao longo de meses, evidenciam desconforto relativamente aos procedimentos presenciados em Viena. Constantemente os nossos ministros plenipotenciários se queixam de um congresso, e cito um dos seus relatórios, onde um diretório das grandes potências da Europa tem, sem direito algum, disposto de facto de todos os interesses dos outros Estados. Fim de citação. A história não se repete, mas há coisas que são constantes, se calhar. Todos eles, Silveira, de qualquer forma, é o mais crítico relativamente aos ingleses. Depois de longas disputas, Portugal e Inglaterra assinaram uma convenção e um tratado de comércio, 21 e 22 de janeiro de 1815, cujo conteúdo era praticamente desconhecido do resto da Europa, mas todos percebiam que se mantinha a quase exclusividade dos comerciantes britânicos na sequência do estabelecido no Tratado de 1810. Portugal cedia na questão da Guiana, concordava na abolição do comércio esclavagista apenas a norte do Equador. Isso foi uma vitória, porque foi o suficiente. Foi uma vitória naquele contexto e naquela época. O que era suficiente para não prejudicar o fornecimento de mão de obra negra imprescindível à economia brasileira no hemisfério sul. Obtinha também o valor dos navios capturados pelos ingleses e libertava-se de qualquer obrigação face à Inglaterra se, eventualmente, viesse a chegar a algum acordo com Madrid, no caso da Olivença. Foi uma vitória diplomática. Essa vitória contou com o apoio de Berlim. Mas, em contrapartida, Berlim queria estreitar ainda mais os laços entre as duas nações. Insistia na assinatura de um tratado de comércio que pudesse ser, obviamente, reciprocamente vantajoso e, assim sendo, ratificado e assinado o mais rapidamente possível. Mais uma vez, os nossos ministros não estavam de acordo uns com os outros, dividiram-se as opiniões. Palmela e Saldanha fizeram questão em clarificar que não tinham parte alguma no projeto de tratado que se formou e se excluem por consequência inteiramente tanto do mérito como da responsabilidade que lhe resulte, fim de citação, mas Lopes da Silveira disposto a negociar, acompanhado pelo conselheiro da delegação, Rodrigo Navarro de Andrade, será o futuro barão de Vila Seca, e tem um percurso no futuro semelhante ao de Oriola. Ele vai ficar em Viena, e aderiu Dom Miguel e acabou por morrer na Áustria em 1838. Bom, ao fim de algum tempo de negociação, acabou por ser elaborado um longo e cauteloso projeto de acordo, com a referência expressa de que contava já com a aprovação do rei da Prússia. Foi assinado em Viena, a 28 de maio de 1815, e estipulava um prazo de 9 meses para a ratificação por parte de Portugal. Dom João VI não ratificou. Porquê? Não sei, presumo por pressão inglesa. Ora bem, a entrada de Portugal no grupo dos países que dirigiam o Congresso, graças, como sabem, à arguta argumentação de Palmela, tinha como objetivo evitar, e são palavras de Palmela, que se consagrasse juridicamente a desigualdade entre as potências. Portanto, havia que reduzir a extrema subordinação à Grã-Bretanha para afirmar o país no contexto internacional na base de uma independência absoluta. Mas, se por um lado, a dualidade da diplomacia portuguesa no confronto de duas prioridades, a portuguesa europeia e a portuguesa brasileira, não facilitava a tarefa dos plenipotenciários portugueses, por outro, as tentativas de autonomia da política externa portuguesa relativamente à Inglaterra chocavam com o verdadeiro diretório estabelecido na Europa pelos grandes, cada qual com as respectivas zonas de influência mais ou menos definidas, o que dificultava a libertação de Portugal da tutela britânica. Afinal, era com a Inglaterra que as outras potências procuravam entender-se quando pretendiam qualquer coisa de Portugal. A Convenção e o Tratado já referidos de janeiro de 1815, assinados, portanto, com a Inglaterra, consagram a linha defendida por Palmela e os outros plenipotenciários, proibindo o tráfico de escravos por súbditos portugueses a norte do Equador, continuando a permiti-lo a sul. O Brasil ficava confirmado como centro do sistema imperial português. A recusa em transferir de novo o centro de poder para Lisboa, resistindo às fortes pressões britânicas nesse sentido, a elevação de Brasil a reino, que teve o apoio de Berlim, o casamento do príncipe herdeiro Dom Pedro com a dona Leopoldina, filha do imperador austríaco, em 1817, conferia um duplo caráter ao Império Luso-Brasileiro, europeu e americano, que interessava às demais potências europeias, num tempo, não interessava muito, era aos ingleses, que interessava às demais potências europeias, num tempo em que os movimentos independentistas das antigas colónias tinham já passado da América do Norte para a do Sul, contaminando as colónias espanholas. Meus senhores, Olivença era apenas uma gota d'água no meio deste imenso oceano de interesses. E eu irei deixar para o professor Manuel Braga da Cruz, na segunda parte, um mergulho nesse imenso oceano de interesses. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito bem, agradeço à senhora professora a grande conferência que nos fez, que nos ensinou muitos factos novos que desconhecíamos, e abre agora um período de perguntas ao público em geral, que queira fazer à senhora conferencista.
Senhor doutor Fernando Castaninha, minha senhora, meus senhores, não é propriamente uma pergunta, mas é uma questão que eu levantei há dias quando houve a seleção para o grupo de Olivença, e tomo, digamos, esta ousadia de falar pela simples razão de que há aqui muita gente que tem intuição disso, nisso é quem interessa que eu vou dizer. Em 12 de setembro de 1997, na comemoração dos 700 anos do Tratado de Alcanizes, que se efetuou justamente em Castelo Rodrigo, em Santa Maria de Aguiar, eu estou a olhar além para o Sr. Reitor Braga da Cruz,
porque uma costela vem de lá. A dada altura, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, eles chamam-lhe de Assuntos Exteriores, Dom Federico Trillo Figueroa, disse pura e simplesmente isto: na questão de Olivença, Portugal não tem defesa. A Espanha não tem defesa, desculpem. Eu repito. Na questão de Olivença, a Espanha não tem defesa. Acontece que eu fiquei tão exaltado com isso, de resto já o escrevi em jornais, um semanário que havia em Coimbra, que era o Jornal de Coimbra, e no semanário, que é um dos mais antigos do país, é o semanário da minha cidade, que é um jornal católico, a Guarda, mas, já agora, eu no Sabugal, na sexta-feira, estive com o Dr. Renato Bifânio, que é o presidente do MIL, e é ele quem está à frente da revista Nova Águia. E, em princípio, isto sairá também na Nova Águia, porque eu disse, olha, que eu disse na reunião que houve no dia 18 de junho, no Grupo dos Amigos de Olivença, que a afirmação do Dom Federico Trillo e Figueroa é importante para nós. Portanto, eu repito, na questão de Olivença, a Espanha não tem defesa. Eu fico tão entusiasmado que cheguei ao pé do Dom Federico Trillo e Figueroa e disse-lhe em castelhano: muitíssimas graças, Dom Federico. Dom Federico Trillo e Figueroa estava acompanhado do Dr. Almeida Santos, que morreu recentemente, e do Dr. António Vitorino. De maneira que o Dr. Almeida Santos poderia ainda testemunhá-lo se fosse vivo, o Dr. António Vitorino, estou certo, que poderá ainda testemunhá-lo. Portanto, não era propriamente uma questão, mas já agora aproveito, evidentemente, para agradecer à excelentíssima senhora professora doutora Ana Leal de Faria, também ao senhor deputado Sousa Pinto, embora, perdoem-me, eu acabo de imediato. A questão aqui é muito simples, houve uma usurpação e tem que haver uma retrocessão. Muito obrigado.
Não sei
Há mais alguém que esteja interessado em fazer alguma pergunta?
Só um pormenor, peço desculpa. Há dias o senhor Teles Alonso, que eu há bocado vi ali à entrada, não sei onde é que ele está, pela net conseguiu identificar o meu artigo no jornal A Guarda. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de perguntar à senhora professora, a propósito da questão esclavagista, o condicionamento que a Inglaterra faz às opções de apoio diplomático a Portugal, tendo em conta, obviamente, o interesse que a Inglaterra tinha na época de pôr fim à chamada questão esclavagista, porque tinha acabado de perder os Estados Unidos da América e tinha acabado de perder a mão de obra barata que alimentava a economia todo o seu império, não é? E, portanto, usar como moeda de troca a questão esclavagista a sul do Equador para Portugal dá mais um exemplo de uma dúplice, de um dúplice entendimento diplomático de que a Inglaterra usou para com Portugal na época. É uma pergunta, não é um comentário, obviamente. Muito obrigado.
Bom, eu considero que é um exemplo de uma conquista da diplomacia portuguesa, não é? Quer dizer, os portugueses não queriam a abolição. Os ingleses, eventualmente, pelas relações que referiu, mas também porque tinha uma mão de obra muito barata, chamaram-lhe proletários, não foi? Portanto, os ingleses precisavam de mão de obra, mas tinham. Tinha havido já um certo aumento demográfico grande em Inglaterra e tudo isso. Mas os portugueses não, os portugueses precisavam, o Império Português precisava dessa mão de obra que vinha da África. E foi resultado de uma negociação. É um assunto desagradável, convenhamos que é. Ter havido uma vitória diplomática portuguesa num assunto destes, quando bem podíamos ter outras vitórias diplomáticas nos assuntos, e não tivemos. Neste tivemos. Contou com o apoio, com o apoio de algumas outras potências, nomeadamente a Prússia. Não a Rússia, mas sim a Prússia. E é uma vitória, quer dizer, porque salvaguardando, embora havendo prazo, mas salvaguardando o tráfico negreiro a sul do Equador, isso era vital naquela altura para a diplomacia, para a economia brasileira. E foi, de facto, nessa negociação realizada com os ingleses, porque em Viena não houve, como sabem, uma reunião com todas as pessoas, eram reuniões bilaterais. Portanto, nessas reuniões com os ingleses, realizadas em janeiro, culminaram na assinatura da Convenção e do Tratado, efetivamente houve aqui uma cedência, digamos assim, por parte da Inglaterra. Portugal cedeu por um lado e Inglaterra cedeu por outro. A negociação é isso, não é? Não sei, isso é o que eu posso...
Muito obrigado. Há mais alguém que queira fazer alguma pergunta à senhora professora? Ora bem, então se não há mais ninguém, dou por terminada esta sessão. Segue-se agora um pequeno coffee break e retomaremos novamente a conferência com a conferência do Sr. Professor Braga de Macedo daqui a uns 15 minutos mais ou menos. Ora bem, vamos abordar agora a segunda parte desta conferência e vou dar a palavra ao Sr. Professor Braga da Cruz para nos fazer o favor de nos dar a conferência sobre o Tratado de Viena.
Sr. Presidente do Grupo Amigos de Olivença, eu queria agradecer-lhe em primeiro lugar o convite que me fez para vir aqui hoje participar neste colóquio, mas queria aproveitar a ocasião para saudar o Grupo dos Amigos de Olivença e agradecer tudo aquilo que têm feito para manter viva a memória da questão de Olivença na opinião pública portuguesa. Sr. Deputado Sousa Pinto, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, eu queria também agradecer as palavras que nos deu, mas queria sobretudo felicitar a Assembleia da República pelo facto de ter acolhido esta iniciativa. Creio que é de grande significado que a Assembleia da República tenha querido assumir como sua esta memória do Congresso de Viena e da importância que a questão da Olivença teve no Congresso de Viena. Senhores representantes das autoridades militares, demais autoridades, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, minhas senhoras, meus senhores, passa este ano o segundo centenário, passou o ano passado o segundo centenário do Congresso de Viena, que redefiniu o quadro político europeu depois das guerras napoleónicas, alterando significativamente o mapa e os princípios organizadores adotados no Tratado de Vestfália. Durante um século, até ao fim da Primeira Guerra Mundial, o desenho político da Europa que vigorou foi basicamente aquele que saiu de Viena, o dos grandes impérios que haviam de ruir em 1918. Portugal esteve entre as 8 potências que assinaram o Tratado de Paris, em 1814, e entre as 8 potências que constituíram a Comissão do Congresso de Viena. O seu protagonismo foi seguramente discreto, mas suficientemente relevante para ser evocado 200 anos depois. O Congresso de Viena foi convocado após a abdicação de Napoleão em Fontainebleau em 6 de abril de 1814 e a sua subsequente deportação para a Ilha de Elba, fixando-se o seu começo ainda em maio de 1814, mas que só teve efetivamente lugar de outubro de 1814 até 9 de junho de 1815. Os vencedores de Napoleão pretendiam estabelecer as condições de paz e redefinir, nesse sentido, o mapa político da Europa. Para além das reparações de guerra e das compensações aos vencedores, tratava-se de restabelecer soberanias, de repor coroas e dinastias, de reafirmar a legitimidade tradicional contra a revolução exportada pelas tropas de Napoleão. O princípio de organização das relações internacionais era, desde o Tratado de Vestfália, o princípio do equilíbrio político. Para defender a independência e a autonomia de cada nação, pretendia-se consagrar uma equiparação de forças políticas e contrariar o excessivo engrandecimento de uma potência em relação às outras. Este equilíbrio receberia nova consagração no Tratado de Utrecht em 1713, pelo qual se proibia a acumulação dos tronos de França e de Espanha numa mesma pessoa. Este princípio do equilíbrio de poder seria seriamente posto em causa pelo universalismo da Revolução Francesa. As campanhas napoleónicas haviam desorganizado profundamente a Europa. Os vencedores de Napoleão, reunidos em Viena, procuravam assim um novo princípio de reorganização da Europa e encontraram-no no princípio da legitimidade preconizado por Talleyrand, representante dos Bourbons em Viena, segundo o qual as nações da Europa se deviam reorganizar com base no direito histórico anterior à Revolução Francesa. Resultado da organização desse princípio da legitimidade foi a Santa Aliança, estabelecida em 26 de setembro de 1815 por iniciativa do Czar Alexandre da Rússia e que reuniu também a Prússia e a Áustria, que se destinava a combater as revoluções liberais e nacionais na Europa Central. A Aliança, que mais tarde, em 20 de novembro de 1815, agregará também a Inglaterra, será a Quádrupla Aliança, posteriormente tornada quíntupla, depois da adesão da França de Luís XVIII. Visava salvaguardar os resultados do Congresso de Viena e, muito especificamente, as monarquias constituídas. Ingleses, austríacos, prussianos e russos pretendiam firmar um novo quadro europeu, restaurando as autoridades legítimas nos vários países devastados pelas invasões francesas. Um novo equilíbrio europeu fundado no princípio da legitimidade. Ao contrário de Westfália, que consagrava a paridade dos Estados, Viena estabelecia o primado das grandes potências. A Santa Aliança, fundada no direito divino dos reis, contrapunha-se às manifestações liberais e nacionalistas fundadas na soberania popular e no princípio das nacionalidades. O Congresso foi precedido pelo encontro que levou à assinatura do Tratado de Paris, a 30 de maio de 1814, sobre as indemnizações da França aos vencedores e o seu regresso às fronteiras antigas e à reposição dos Bourbons. Entre os assinantes, os quatro grandes, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, e os outros quatro, a França, a Espanha, Portugal e a Suécia. Seria perturbado pelo regresso de Napoleão da Ilha de Elba, em março de 1815, para o governo dos 100 dias, que obrigou, entre outras consequências, a que Wellington abandonasse o Congresso para liderar as tropas da coligação na Batalha de Waterloo. Em Viena, para além de cerca de 90 representantes de Estados autónomos, reuniram-se na capital austríaca mais de meia centena de representantes dos pequenos Estados alemães e italianos. As pretensões das diversas potências pareciam compatíveis. A Prússia pretendia a Saxónia, a Rússia a Polónia, a Áustria o equilíbrio alemão, a Inglaterra o equilíbrio europeu e Talleyrand, sobre a França, ou para a França, a participação nos negócios europeus. E, no entanto, o Congresso perigou. A Áustria protestara contra as pretensões da Rússia relativas à Polónia e contra a anexação da Saxónia pela Prússia, que punham em perigo os equilíbrios europeus e ameaçavam, sobretudo, a Áustria e a França. A Baviera e outros Estados alemães temiam que o desaparecimento do Saxe pusesse em causa a sua própria subsistência. A Inglaterra de Castlereagh preocupava-se com o poderio da Rússia e da Prússia e mobilizou contra ele o ministro austríaco Metternich. A tal ponto, as negociações pareceram difíceis que o príncipe de Linha proferiu o famoso comentário: "O Congresso dança, mas não avança." Em fevereiro, chegou-se a um acordo. A França foi obrigada a regressar às antigas fronteiras e a pagar importantes indemnizações de guerra à Inglaterra. Acabariam por perder imensos territórios coloniais e europeus e ficaria rodeada de Estados tampões, como os Países Baixos, Holanda e Bélgica, atribuídos ao Príncipe de Orange, a Confederação Helvética e o Piemonte, que anexou Génova. Na Polónia, a Áustria, que renunciava à restauração do Sacro Império, mantinha a Galícia e o distrito de Tarnopol, enquanto Cracóvia permanecia cidade livre. A Prússia mantinha o distrito de Posen, a cidade de Thorn, controlando o Alto Vístula. O resto do Ducado de Varsóvia tornava-se no Reino da Polónia, sob o domínio da Rússia, com um estatuto comparável ao da Hungria. Na Alemanha, a Prússia obtinha parte da Saxónia, a Pomerânia sueca, boa parte da margem esquerda do Reno e o Ducado de Westfália. A Confederação Germânica reunia os vários reinos e ducados da Alemanha. A Áustria foi compensada no norte de Itália, estendendo-se a Veneza e à Lombardia, com domínio sobre o resto da península, através do estabelecimento de monarquias dependentes em Parma e na Toscana. A Baviera recuperava o Palatinado do Reno. Além disso, a Áustria adquiria todo o litoral adriático até Ragus. A Inglaterra, afastada das tricas continentais, cobrava vantagens comerciais. Apoderou-se de Malta, de Ceilão, da Ilha do Cabo, do Reino de Hanover. Foi criada a monarquia dual da Suécia e Noruega. Desapareceram Génova, Veneza, a Noruega, O Congresso de Viena favorece de novo os grandes impérios em detrimento dos pequenos Estados. De Viena emergiram os grandes impérios que haviam de sussurrar no final da Primeira Guerra Mundial. O germânico, o austro-húngaro, o russo, o inglês, a par do otomano. O ato final do Congresso seria ratificado a 9 de junho de 1815, pouco antes do Waterloo, correspondendo em grande parte ao plano Pitt, o que demonstra a enorme influência da Inglaterra no andamento dos trabalhos. Metternich, ministro dos negócios estrangeiros austríaco, seria o grande líder europeu a emergir de Viena, a cujo Congresso, aliás, presidiu, e onde a parte de chefes de Estado tiveram eminentes figuras da intelectualidade europeia, como Humboldt, von Goetz, que foi, aliás, secretário do Congresso. A sua grande preocupação seria a preservação da ordem criada em 1815. Em nome dela, interveio contra a Revolução Liberal de Nápoles, repôs no trono de Espanha Fernando VII e no de Portugal, Dom Miguel. Reprimiu a insurreição liberal piamontesa. A sua saída de cena, em 1848, abrirá as portas às revoluções liberais e tornará a Áustria progressivamente mais fraca e errática. Para Metternich, como sublinhará Henry Kissinger, a combinação ideal teria sido o apoio britânico para preservar o equilíbrio territorial e o apoio russo para reprimir a sublevação interna, a quádrupla aliança para a segurança geopolítica e a Santa Aliança para a estabilidade interna. A Inglaterra opor-se-ia às intervenções externas da aliança, tal como o presidente norte-americano, o criador da doutrina Monroe, a América para os americanos, segundo a qual se oporia a qualquer intervenção europeia no continente americano. A Inglaterra, através de Canning, reconheceria as independências hispano-americanas e a independência da Grécia, da Turquia, em 1829. Um dos assuntos mais importantes era, como já foi aqui referido, a abolição do tráfico de escravos, que a Inglaterra brandia não apenas como bandeira humanitária, mas também por razões comerciais. A França comprometera-se a bani-lo em 5 anos no Tratado de Paris, mas lá estavam também a questão da Olivença, a dos limites entre as Guianas, a dos limites na América Espanhola. O ministro russo chegou a propor que a Espanha cedesse a Toscana em troca de Portugal, o que encontrou firme oposição da Inglaterra. O ato final do Congresso de Viena foi assinado pelas 8 potências que tinham figurado no Tratado de Paris, entre as quais Portugal, a 9 de junho de 1815. A ordem da Revolução fora substituída pela ordem da legitimidade. O Congresso de Viena traduzia o triunfo dos princípios do equilíbrio entre as potências. A sua aplicação seria depois concretizada numa antevisão da Liga das Nações, nos congressos de Aix-la-Chapelle, em 1818, em que a França foi admitida no sistema de congressos e a Inglaterra saiu dele, de Tropau, em 1820, de Laibach, em 1821 e Verona, em 1822. Portugal participa nas negociações preliminares de paz em Paris, em 1814, onde entrara Luís XVIII, estando ainda Napoleão na Ilha de Elba, através do Conde Funchal, embaixador em Londres, e do Duque de Palmela, também na Embaixada de Londres. Chegaram, porém, já no fim. Ainda há tempo, porém, de Palmela integrar a Comissão de Limites. Portugal acabou por ser representado pela Inglaterra no decurso das conversações de Paris. De acordo com o artigo 10º do Tratado de 30 de maio de 1814, Portugal era obrigado a restituir à França a Guiana, sem contrapartidas nem indemnizações, que fora ocupada pelas tropas portuguesas em 1808, com a mediação inglesa para a fixação dos limites. A delegação portuguesa a Viena, como também foi aqui já recordado, designada pelo príncipe regente no Brasil, era presidida por Dom Pedro de Sousa e Holstein, conde de Palmela, na altura apenas conde, e integrava ainda Dom António Saldanha da Gama, conde de Porto Santo, ao tempo embaixador na Rússia, e Dom Joaquim Lobo da Silveira, conde de Oriol, embaixador em Estocolmo à época. Antes de partir para Viena, a 15 de setembro, Palmela conversou em Paris com o Duque de Wellington. para quem a restituição de Olivença era a questão essencial de Portugal. Wellington já havia pressionado em Madrid as autoridades espanholas nesse sentido, frisando que era condição sine qua non para a reclamação espanhola de indemnizações por Parma. Palmela insistiu junto do embaixador inglês em Madrid, por sinal irmão do Duque de Wellington, para que pressionasse o governo a dar instruções sobre a devolução de Olivença ao seu embaixador em Viena, Dom Pedro Labrador, para que este não invocasse não tê-las para não negociar. Palmela, primeiro a chegar a Viena a 27 de setembro, 4 dias antes do início do Congresso, entregando-se à resolução imediata dos problemas com que se confrontou, e a seguindo atentamente as negociações das 4 grandes potências que iam revendo o Tratado de Paris, reclamando o que podia. Logo de início, colocava-se o problema da admissão de alguns plenipotenciários de Estados não reconhecidos por todos, no caso de Nápoles, Saxónia, Génova, e a desigualdade de votos entre países tão distintos em dimensão, população e importância. Pensou-se numa comissão preparatória do Congresso, integrada apenas pelas maiores 6 nações, Rússia, Áustria, Prússia, França, Inglaterra e Espanha, que se encarregaria da proposta de remodelação da Europa. Palmela percebeu de imediato os riscos de marginalização de Portugal, que tratou de evitar. Convenceu Castelrigo a insistir na nossa inclusão nessa comissão, que os ingleses defenderam juntamente com a da Holanda e da Suécia. Os outros temiam um aumento da influência britânica com a nossa presença, alegando não sermos mais do que um protetorado inglês, e argumentaram com a Sardanha, Nápoles, Baviera, Württemberg e a Dinamarca. Palmela insistiu, pressionando também Humboldt, que conhecia de Roma, e Dom Pedro Labrador, embaixador espanhol, e conseguiu que Portugal estivesse representado na comissão preparatória juntamente com a Suécia, alegando que estávamos entre os subscritores do Tratado Preliminar de Paz em Paris. Comissão essa que bem pode dizer-se foi o próprio Congresso, o que provocou um adiamento da abertura do Congresso para o dia 2 de outubro. A passagem do Brasil de colónia a reino, que pode ter sido sugerida à Palmela por Talleyrand, que a defendeu, tinha como efeito alargar a dimensão e a população de Portugal, para além de estreitar os laços entre a Europa e a América, e suster o impacto revolucionário nas colónias ibéricas da América do Sul. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves constará, efetivamente, do artigo 3º do Tratado de Viena. A forma das negociações prejudicava Portugal. As negociações far-se-iam entre as potências interessadas em cada caso e mais tarde se redigiria um ato final com todos os convénios particulares. O não haver uma Assembleia Geral permanente, em que todas as nações tivessem voz, inferiorizava Portugal, que iria apenas conferenciar com a Espanha, com a França e com a Inglaterra. Ao ter que negociar em frentes separadas, Portugal perdia os seus trunfos. Explicou Palmela em carta ao Marquês de Aguiar, e cito, na repartição dos territórios que se achavam à disposição do Congresso, não se adotou, como era para desejar, um sistema fixo, ou fosse, segundo os princípios rigorosos da justiça e do direito público, ou da conveniência comum e do equilíbrio da Europa. Dessa falta de base proveio o não haver em discussões gerais, em que se pesassem os interesses de todos, e reduziu-se o Congresso a uma série de negociações separadas, nas quais cada uma das grandes potências se propôs objeto diferente. Por fim, viram-se obrigadas a transigir mutuamente e a desistir de uma parte das suas pretensões para conseguirem a outra parte. Por isso, os ajustes complicados que se fizeram não contentaram nem aos governos, nem aos povos. Até aqui, Palmela. O Congresso limitou-se, de facto, a comissões parciais de plenipotenciários que fizeram tratados particulares que foram posteriormente reunidos no ato final do Congresso. As questões que interessavam a Portugal eram a restituição da Olivença, a fixação dos limites entre a Guiana Francesa e Portuguesa de acordo com o Tratado de Utrecht, a compensação pelas campanhas napoleónicas e, por último, Portugal ser ouvido na questão da abolição da escravatura. Ainda em Paris, Palmela insistira com Wellington que entre os nossos interesses estava a devolução da Olivença, tal como a Espanha pretendia uma indemnização por Parma. Palmela recordou a Wellington que no Tratado de 1810, com a regência de Espanha, já se estipulara a restituição da Olivença, não apoiada na altura, porém, pelos ingleses. Olivença não podia entrar no Tratado de Paris, que se ocupava apenas das restituições da França e não da Espanha. Podia e devia estar neste de Viena. Portugal, aliás, não ratificara o Tratado de Paris por causa da restituição de Cayenne e da Guiana Francesa. E o Conde do Funchal só o assinou na condição de devolução de Olivença a Portugal. Quando chegou a Viena, a notícia da não ratificação do Tratado de Paris pela Corte do Rio de Janeiro perigou a presença portuguesa na Comissão do Congresso, justificada precisamente por aquela assinatura. Palmela informou então que a não ratificação dizia apenas respeito ao artigo 10º sem pôr em causa a paz. Sobre a Olivença, argumentavam os portugueses que o Tratado de Fontainebleau, que dividia o reino em três, anulara o de Badajoz de 1801, pelo qual Espanha se apoderara da Olivença. Se Espanha ficasse com a Olivença, então devia dar a Portugal os ducados italianos de Parma e Plasência, que recebera por troca, nunca concretizada, de Olivença. Repor Maria Luísa de Bourbon em Parma e Plasência exigia a devolução de Olivença a Portugal. Em Viena acaba por ser reconhecido no artigo 105 do Tratado o direito da coroa portuguesa à Olivença cedida à Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801. Mas a Espanha, que não conseguiu reaver Parma e Plasência em Itália, não assinou, não reconhecendo, por isso, esse direito inscrito no ato final. Dois anos depois, estabeleceu-se um arranjo para as pretensões espanholas em Itália, Parma passava para a infanta Maria Luísa, depois de morrer a viúva de Napoleão, e a Espanha, ao assiná-lo, reconheceu o Tratado de Viena e a devolução da Olivença. Nos termos do Tratado de Viena, era anulado o Tratado Anglo-Luso de 19 de fevereiro de 1810, segundo o qual Portugal cederia Bissau e Cachéu em troca de Olivença, se tal ocorresse por mediação inglesa. A devolução da Olivença foi, porém, posta em causa pelos limites do Brasil. Portugal queria manter a Guiana, que o Tratado de Paris mandava devolver à França, e Dom João VI preferia mesmo a Guiana à Olivença. Além disso, estava ainda pendente a questão das indemnizações de guerra da França a Portugal, pelo que se acordou em Viena o entendimento entre Portugal e a França para este efeito. Os artigos 106 e 107 do Tratado de Viena estipulavam a restituição da Guiana à França e a aceitação dos limites fixados em Utrecht. Portugal pretendia que a delimitação de fronteiras entre as Guianas precedesse a restituição. De acordo com a divisão de limites operada no Congresso de Utrecht, a França não tinha acesso ao Amazonas. Os franceses queriam agora a restituição imediata da Guiana, deixando a regulação das fronteiras para depois. Portugal, querendo ganhar tempo, pretendia primeiro definir os limites para manter a França longe do Amazonas. O Duque do Luxemburgo chegou a ir ao Rio de Janeiro para negociar, enquanto Dom João VI mandava a Paris o Marquês de Marialva e o diplomata Francisco José Maria de Brito para esse mesmo efeito. O acordo só se alcançaria em Paris em agosto de 1817. As balizas naturais do Brasil eram, para os negociadores de Viena, o Amazonas a norte e o Rio da Prata a sul. Mas Dom João VI dispunha-se até a trocar a margem setentrional do Rio da Prata por igual porção de terra no norte do Brasil. Por isso ocupou Montevideo e toda a margem esquerda do Rio da Prata em 1816, o que gerou problemas. As razões apresentadas prendiam-se com o facto de não poder a Corte do Rio permitir o perigo de revoltas de insurgentes no Rio da Prata, liderada por Artigas, que ameaçava o Brasil e, em particular, podia favorecer a emancipação dos escravos. A ocupação portuguesa da banda oriental do Rio da Prata justificava-se por se tratar também de território abandonado pela Espanha aos insurretos de Montevideo e em estado de guerra. A coroa portuguesa prestava, desse modo, um serviço à coroa espanhola, cujas colónias estavam levantadas. Não o entendia assim Madrid, que pretendia que a intervenção portuguesa só acirrava os rebeldes e fazia despertar a sedição, e que solicitou os bons ofícios das potências reunidas em Paris em março de 1817 para suster o imperialismo português, estou a citar, potências essas que pediram explicações ao governo português acerca das apreensões espanholas. Os ingleses, que promoviam a causa independentista, reprovaram as intervenções portuguesas e chegaram a ameaçar retirar a proteção a Portugal, deixando o país à mercê de um ataque espanhol. A Espanha, por seu lado, concentrou tropas na Extremadura e fez queixa ao governo de Paris na pessoa do Duque de Richelieu. Fernando VII, aliás, confessara ao Czar da Rússia que pensou anexar Portugal como indemnização da perda de Montevideo e da margem esquerda do Rio da Prata, e desse modo reduzir a influência inglesa na Península Ibérica. Palmela de Londres, acompanhada pelo Marquês de Marialva, em Paris, não deixava de chamar a atenção das autoridades europeias para o absurdo de se opor a Espanha a uma intervenção portuguesa em territórios sobre os quais não possuía autoridade nem capacidade de obrigar os insurgentes a respeitar território brasileiro. E continuava a reclamar da Inglaterra a participação portuguesa nos despojos das guerras peninsulares, convertidos em moeda e abonados apenas ao exército inglês. D. João VI seria ainda aclamado em Montevideo a 7 de abril de 1817. As cinco potências mediadoras protestaram de novo em 6 de setembro de 1817 contra os novos reforços portugueses mandados para Montevideo. Chegou ainda a pôr-se a hipótese de uma compensação da Espanha ao norte no Amazonas. Os espanhóis, no entanto, rejeitaram a mediação em relação às colónias sublevadas, mas aceitaram a devolução de Olivença e a troca de indemnização de guerra pela campanha de Montevideo por uma concessão territorial contratada de limites em fevereiro de 1819. Preparou-se então uma expedição espanhola, a partir de Cádiz, em 1819, que deveria substituir as forças portuguesas na banda oriental do Rio da Prata. Os portugueses sairiam à chegada das forças espanholas à província Cisplatina. Mas como se tivesse registado em Espanha a sublevação de Riego, que provocou a Revolução Constitucional de janeiro de 1820, essa expedição nunca saiu de Cádiz, redundando a ocupação de Montevideo em anexação e caindo, assim, a devolução de Olivença no esquecimento. O problema era também a abolição da escravatura, já aqui recordada, preconizada pela Inglaterra, como disse, não apenas por razões humanitárias, mas sobretudo comerciais, já que tal abolição lhe daria vantagens na navegação, prejudicando o transporte de géneros coloniais. O Brasil seria seriamente arruinado. Por isso, se pretendia que fosse faseada a abolição e pedia-se um prazo de 5 anos para a sua concretização. Portugal exigia, além disso, a indemnização pelas presas de barcos ingleses. A questão do tráfico, segundo Palmela, devia ser regulada apenas pelas potências que tinham colónias, contrariando desse modo o Talleyrand, que pretendia uma comissão geral que acabaria por ser criada. A Inglaterra argumentava que era uma questão que dizia respeito a toda a humanidade e que por isso a comissão devia ser geral, o que efetivamente aconteceu. Portugal conseguirá, porém, a eliminação de 4 artigos do ato final sobre o termo do tráfico de escravos que lhe eram desvantajosas. Mais tarde, em Paris, ao regular-se em convenção a repressão do tráfico de escravos, Palmela conseguiu ainda indemnizações britânicas pelo apresamento de barcos portugueses pelos britânicos, 500 mil libras, além das 300 mil já acordadas em Londres, na Convenção de 1817, adicional ao Tratado de Viena de 22 de janeiro de 1815. A isso acresciam 113 mil libras para o exército português pelas presas durante as guerras peninsulares. Portugal obtivera ainda em Viena, graças aos esforços de Palmela, a remissão do que restava da dívida à Inglaterra, num total de 450 mil libras das 600 mil emprestadas. A par das indemnizações, Palmela conseguira que Portugal não fosse marginalizado. Ainda protestou em Viena contra o facto de Portugal não fazer parte da custódia de Napoleão em Santa Helena, o que levou a que fosse estipulado mais tarde também um comissário português, nunca nomeado. A influência da Santa Aliança saída de Viena fez-se sentir em toda a Europa e também na Revolução Vintista, muito contribuindo para que, após a morte de Dom João VI, Dom Pedro abdicasse em Dona Maria, sua filha, na condição de casar com Dom Miguel, permanecendo regente a infanta Dona Isabel Maria, sua irmã. Dom Pedro, depois de outorgar a Carta Constitucional, nomeou Dom Miguel, como sabemos, seu lugar-tenente e regente, correspondente aos desejos das Cortes Europeias. Muito obrigado.
Muito bem. Em nome do Grupo da Minuto Olivense, agradeço muito ao Sr. Professor Braga da Cruz a exposição que acabou de fazer. E, portanto, agora dirijo-me à Assembleia, pedindo à Assembleia para fazer as perguntas que melhor entender, aqui assim ao Sr. Professor Braga da Cruz. Prazer, então. Muito obrigado. Com certeza.
Existem três instituições em Portugal que não deviam existir. São elas a Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, que foi fundada em 1861, os Amigos da Olivença, em 1938, e a Comissão para as Comemorações Nacionais de Homenagem aos Combatentes, que foi criada há cerca de 30 anos. Eu estou à vontade para dizer isto porque faço parte das três. E não deviam existir, mas ainda bem que existem. Isto parece uma contradição, que eu vou já explicar porquê. Não deviam existir porque fazem coisas, ou se veem na obrigação de fazer coisas, e foram criadas justamente para fazer essas coisas, e eu quero realçar que as três são emanações daquilo que eu hoje comumente chamar da sociedade civil, porque fazem coisas e prestam serviços ao país que deviam ser feitos pelo Estado português. E como o Estado português, aparentemente, de vez em quando, ou quase sempre, tem abdicado de fazer ou de cumprir os objetivos a que estas três instituições se têm dedicado, elas não devendo existir, porque deviam ser supérfluas, têm toda a razão de existir. E no caso concreto da Olivença, que é onde eu quero chegar, nós vemos, e já aqui foi afirmado, que desde o tempo do Duque de Palmela, que o Estado português espera por uma melhor oportunidade ou por uma boa conjuntura para resolver o problema de Olivença. E já lá vão 220 anos. Já era tempo da gente arranjar maneira de encontrar uma conjuntura favorável para resolver este problema. Muito obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Com certeza.
Eu permitia-me discordar da sua afirmação de que estas três instituições não deviam existir. Pelo contrário, aliás, eu acho que acabamos por estar de acordo que estas três instituições são fundamentais. E são fundamentais porque estas três comissões podem fazer aquilo que o Estado português, porventura, não pode fazer. O Estado português tem obrigações. Mas estas três instituições podem fazer mais do que o Estado português. Desde logo e em primeiro lugar, aquilo que fazem, que é sensibilizar a opinião pública portuguesa para a importância da independência nacional, para a importância da questão da Olivença, para a importância que os combatentes têm na história do país. Mas, no caso concreto da Olivença, a questão da Olivença é uma questão que tem que se pôr a nível estadual, diplomático. Mas só encontrará uma resposta satisfatória se houver uma opinião pública portuguesa atuante e consciente que seja suporte de atuações diplomáticas do Estado português. E, portanto, o que eu gostaria de sublinhar é que estas três instituições desempenham uma função de primeira importância. Precisamente porque está na mão destas três instituições fazer aquilo que dificilmente o Estado pode fazer. Bom, e eu permitia-me chamar a atenção do seguinte. Tem sido muito evocada, e bem, nesta sessão, a relação de Olivença com Gibraltar. Não são duas questões idênticas, nem da mesma natureza, mas relevam ambas de uma mesma problemática. E de facto, eu acho que o Estado português tem que estar muito atento, o Estado português e a opinião pública portuguesa, àquilo que se passa com a questão de Gibraltar. E quando a questão de Gibraltar é levantada, é obrigação do Estado português e da opinião pública portuguesa suscitar a questão da Olivença. Eu gostaria de chamar a atenção que nos últimos dias as autoridades espanholas levantaram a questão de Gibraltar. Não sei se o fizeram da melhor forma e pelas melhores razões, mas o que é facto é que a questão foi levantada. Seria bom que nesta conjuntura o Estado português e a opinião pública portuguesa marcassem a sua posição, pontuando o debate com a memória de que a questão da Olivença está por resolver. E por isso eu permitia-me confirmar a minha discordância, concordância, de que estas associações desempenham um papel de primeira importância.
Muito obrigado.
Sim. Mudando também um pouquinho o que o professor acaba de dizer, evidentemente seria desejável que a opinião pública estivesse suficientemente mobilizada para que a questão da Olivença estivesse sempre presente, como está a questão de Gibraltar na elite política espanhola. E essa questão é uma questão, dir-me ao senhor professor, nenhum de nós a consegue influenciar, evidentemente que não. A verdade é que não há nenhum político espanhol que se permita esquecer a questão da Olivença. Ao passo que, lamentável, Gibraltar, ao passo que há muito político português que ou não sabe o que é a questão da Olivença, o que, enfim, eu não quero crer que seja verdade, ou não quer saber dela, ou, na pior das hipóteses, a subia para o lado. Porque, se bem se recorda o senhor professor, ainda recentemente, quando o senhor primeiro-ministro de Inglaterra ia a Gibraltar para fazer um comício num território, mal ou bem, discutamos ou não, é um território inglês neste momento, imediatamente em Espanha houve críticas por esse facto. Aqui em Portugal, ainda há pouco encontrei a minha amiga a deputada Teresa Leal Coelho a dizer que numa sessão com alcaides da fronteira na zona entre Portugal e Espanha, estava lá o nosso alcaide de Olivença. E quando o representante do poder português se apercebeu, protestou, mas ele já lá estava. Porque em Espanha esta questão nunca é tratada com leviandade, ao passo que cá é. E recordo-vos, Sr. Professor, que há uns anos, quando se falou da discussão da reconstrução da Ponte da Ajuda, nós já íamos muito contentes de peito feito para pagar as obras a meias. Portanto, há de facto, na tal conjuntura, os ventos da história são sempre lamentavelmente muito desfavoráveis a Portugal. Enfim, como historiador também já me apercebi disso.
os ventos da história sopram sempre contra nós, só podem soprar a favor de outros e tal, mas contra nós os ventos da história estão sempre. Mesmo na questão, por exemplo, colonial, toda a gente que os ventos da história sopravam contra nós, ainda muitos deles, curiosamente, mantêm colónias, mas contra nós é que as colónias não podiam ser. Mas, na verdade, esta questão é uma questão que em Espanha está sempre no pensamento político espanhol e em Portugal não está. E essa é que é a questão fundamental, Sr. Professor. E essa é que é a questão pela qual, infelizmente, e enfim, contrariando e dando razão simultaneamente ao que disse o Brandão Ferreira, é necessário que os amigos da Olivença existam para cumprirem uma tarefa que deveria ser do Estado antes do mais. Porque a questão da Olivença já teve muitas fases. Já teve uma fase de repressão total em Espanha, já teve uma fase em que, quando nós falávamos de um plebiscito que podia ser favorável, enfim, e quando o peso da economia espanhola era muito inferior ao nosso, a questão não era bem vista do lado de lá, e depois quando o vento da história deu a volta e disse não, agora perguntem aos oliventinos se eles querem ser portugueses, perguntem-lhes agora. Evidentemente, quando as pessoas pensam mais em bens materiais do que em bens espirituais, culturais, históricos, etc., evidentemente que o resultado seria expectável. Mas a verdade é que a questão é uma questão, sobretudo não discordando daquilo que o Sr. Professor diz, que é desejável ou seria desejável que a sociedade civil se envolvesse nesta questão, é uma questão que tem que ser tratada, sobretudo a nível do Estado, e em que muitas vezes nós vemos ingenuamente os governantes portugueses embarcarem em, perdoe-me o plebeísmo, esparrelas que propositadamente são pregadas do lado de lá.
Eu congratulo-me com as intervenções havidas, congratulo-me também com a resposta do Sr. Dr. Braga da Cruz, mas era apenas uma nota. Da primeira vez que eu estive em Colúnia, eu andei a ver tão detidamente quanto possível, e a dada altura encontrei um mapa de Portugal e Olivença lá está muito bem assinalada como território português. Se por acaso o grupo de amigos de Olivença não sabe isto e lhe interessa, informação. Muito obrigado.
Sr. Professor Braga da Cruz, quer dar uma resposta?
Muito obrigado. Não é bem uma resposta, é manter viva esta conversa que estamos a ter. Eu gostaria de chamar a atenção de um facto que considero muito positivo, é que este ano foram feitas as comemorações do 10 de junho em Olivença, o que é um facto novo, um facto muito importante. E isso não é alheio à existência de um grupo dos amigos da Olivença. Eu não estou a dizer que foi influência direta dos amigos da Olivença, não estou a dizer isso. Estou a dizer que se não houvesse um grupo dos amigos da Olivença que mantém viva, modesta, mas eficientemente esta questão, se calhar não teria havido esta iniciativa. Mas permitam-me que agora entre no mérito da questão da Olivença e da sua resolução. Não deixa de ser curioso que as autoridades espanholas, que tivemos ocasião de ouvir recentemente, colocaram a questão de Gibraltar sugerindo uma dupla soberania. É uma posição sensata, já não é a reivindicação da reintegração do território de Gibraltar no Estado espanhol. E honestamente, eu creio que nós devemos começar a olhar para Olivença um pouco na mesma base. Porquê? Quem conhece Olivença e sabe que Olivença é das mais portuguesas terras que nos é dado visitar, também sabe que a identidade portuguesa em Olivença tem vindo a decair progressivamente. O número de pessoas que falam português é progressivamente menor. Ora, não é fácil entusiasmar os oliventinos com um regresso à soberania portuguesa. E, portanto, hoje uma solução da questão da Olivença, eu peço imensa desculpa se vou ousar entrar em domínios que se calhar não são os meus, mas vale o que vale, sou cidadão e como tal posso ter opinião, mas se calhar era para algo que os oliventinos considerassem como uma vantagem que devíamos canalizar os nossos esforços. Ora, dar a Olivença uma dupla soberania, um duplo estatuto, poderia ser uma forma de mobilizar a população de Olivença para uma situação diferente daquela que tem hoje. Ou seja, realisticamente falando, eu acho que não há hoje condições para tocar no Estatuto de Gibraltar, no Estatuto de Olivença e no Estatuto de outras realidades similares, sem procurar conferir mais valias às situações, de maneira que as populações, que obviamente já estão aculturadas a uma situação secular, por vezes, como é o caso da Olivença, e portanto, eu costumo dizer que Andorra pode ser uma fonte de inspiração. Eu não estou a dizer que se copie, não estou a dizer que se imite, mas há territórios na Europa que partilham soberania. Olivença poderia ser um caso de partilha ou de divisão de soberania ou de dupla cidadania e, com isso, creio que ambas as duas nações e Estados Ibéricos salvavam a face, porque temos que reconhecer que a situação tem a sua complexidade. A situação é complexa do ponto de vista diplomático, do ponto de vista europeu, e que há que ter alguma imaginação criativa para resolver estes problemas. Nós temos uma grande variedade de situações de territórios de enclave. São Marino, em Itália, o Mónaco, no sul de França. Portanto, não é típico na Europa a existência de pequenos territórios que têm situações especiais. Penso que uma forma de resolver a questão da Olivença, e peço desculpa se estou a ferir sensibilidades que gostariam de ver Olivença de regresso integral e exclusivo à soberania portuguesa, mas neste momento parece-me porventura mais prudente e realista começar a pensar num estatuto que convença aos oliventinos da vantagem em voltar a ser portugueses, simultaneamente com esta mais-valia de poderem continuar a ser simultaneamente cidadãos do Estado espanhol. Enfim, deixo aqui esta sugestão como motivo de reflexão e não propriamente como uma opinião acabada. Muito obrigado.
Para mim é muito simples, houve uma usurpação, terá de haver uma retrocessão. Peço desculpa não estar de acordo. Por outro lado, eu gostava de dizer, talvez os presentes já tenham entendido, eu sou lá de cima da Beira, já hoje fiz 300 e tal quilómetros para estar aqui, vou frequentemente à Espanha, conheço a Espanha de uma ponta à outra, tenho em Espanha amigos que são tão queridos como se fossem irmãos de sangue, está aqui um casal, para o comprovar, e o que é que eu vou fazer? Vou ver os museus, património, arte, etc, etc. E lembro-me, porque quando eu estou em Espanha, há três jornais que em princípio eu compro sempre, e vou dizê-los por ordem alfabética, ABC, El Mundo, El País. E recordo-me de que, ou num suplemento cultural do El País, ou numa qualquer outra notícia, mas penso bem que foi num suplemento cultural do El País, que se chama Babélia, como alguns presentes pelo menos conhecerão, um dia Olivença surgia nas páginas do El País como uma pérola portuguesa a não perder. Isto no El País, que é, como sabem, o jornal de maior tiragem em Espanha e, aliás, um jornal que se vende em vários continentes. Eu lembro-me que um dia eu comprei em Estocolmo. Muito obrigado.
Só para dar umas achegas a esta, eu não quero estar a monopolizar, digamos, o colóquio, mas queria lembrar o seguinte. Já se falou, está-se sempre a comparar a questão da Olivença com Gibraltar. Mas a Olivença, no atual contexto geopolítico, não pode ser apenas comparado com Gibraltar. Porque há várias coisas que são normalmente jogadas no mesmo tabuleiro. É o problema das selvagens, é o problema de Ceuta, é o problema de todos os enclaves espanhóis, por exemplo, no norte da África, alguns dos quais nem um habitante tem. Portanto, a realidade geopolítica é mais complexa do que aquela, à primeira vista, possa parecer. E isto levanta depois também muitíssimos problemas de águas territoriais. E, portanto, é dentro de tudo isto que é preciso pensar no problema. Este é um aspecto. O segundo aspecto tem a ver que, em todas as constituições portuguesas, desde 1822, apenas existe um artigo que é o mesmo até hoje. Tudo mudou, mas há um que é com uma redação diferente, mas o sentido é sempre o mesmo, desde 1822 até à atual. Que é dizer que o Estado português não aliena nenhum pedaço do seu território, etc. Também, relativamente à Olivença, eu arriscava-me a dizer que qualquer situação que se pudesse fazer seria melhor do que aquela que existe hoje. Desde que, eventualmente, podemos ir para os pequenos passos, isto é para ser discutido em sede própria, enfim, isto é apenas uma discussão aqui académica, e desde que nós não tomássemos nenhuma, digamos, nenhuma decisão definitiva. Aquilo que o senhor professor acabou de referir, já foi discutido também a nível dos amigos da Olivença, e neste momento foi dado um grande passo também nesse sentido. E a iniciativa partiu, inclusive, de uma espécie de amigos do grupo de Olivença que existe em Olivença, formado, portanto, por espanhóis, que já está aprovado o Estatuto da Dupla Nacionalidade e julgo que já há cento e tal, não sei quantos, 400, já vem 400 e tal oliventinos que optaram pela nacionalidade portuguesa. Isto foi também, de alguma forma, incentivado aqui dentro desta casa, quando estava o deputado Ribeiro e Castro, na comissão que está agora o doutor Sousa Pinto. Nós tivemos algumas conversas com ele e, portanto, já se deu esse passo e esse grupo tem feito, que foi quem promoveu as comemorações do 10 de junho lá, que é uma coisa, de facto, extraordinária, têm feito um belíssimo trabalho no sentido da cultura, etc. Aliás, os amigos de Olivença receberam, aqui há uns anos, uma coisa extraordinária, uma carta extraordinária do primeiro-ministro, na altura, como é que ele se chama? Zapatero, espanhol, dirigido não ao Estado português, não a nenhuma entidade do governo português, nem coisa nenhuma, mas diretamente aos amigos de Olivença, dizendo que para Olivença, não tocando na parte da soberania, tudo. Nunca percebemos exatamente o que é que ele quis com isso, mas está ali uma cópia, ali fora, desta carta, que é uma carta extraordinária, que nós fizemos chegar na altura à Presidência da República e ao MNE. Bom, para além disso, só queria acrescentar uma coisa. É que, aliás, duas. A primeira é que, de facto, hoje em dia, a população que vive em Olivença é espanhola. Deixou de ser portuguesa, a maior parte. Porquê? Porque houve uma colonização forçada, forçadíssima, a seguir à Guerra Civil, por parte do generalíssimo. Ora, isso quer dizer fazer agora um referendo, quer dizer, os dados estão viciados, não sei se me faço entender, os dados estão viciados porque a população local foi sujeita a esta colonização forçada. E foi uma coisa dura nos anos 40, 50, etc. A segunda coisa que eu queria dizer é que este assunto devia ser posto naturalmente, colocado naturalmente nas cimeiras. Nós somos países amigos, temos ultimamente as melhores relações e os amigos, se são amigos, a gente trata dos problemas que eventualmente podem ter com eles. E, portanto, nós temos uma cimeira de chefes de governo todos os semestres e este assunto já devia ter sido equacionado para ser levantado e tratado numa destas reuniões, que só ao fim de 30 e tal anos, e com isto vou terminar, é que se fez luz nos espíritos aqui em Lisboa, o doutor Rei do Passo, para deixarem de chamar a estas cimeiras ibéricas e passaram a chamar luso-espanholas, como devia ter sido desde o início. Muito obrigado. E prometo que não falo mais hoje.
Agradeço a sua intervenção. Se houver mais alguém que queira dizer alguma coisa.
Boa tarde a todos. A minha questão é muito simples. Portugal teve uma intervenção extraordinária há uns anos atrás, juntamente com o povo de Timor, e conseguimos, a sociedade civil portuguesa, conseguiu uma coisa extraordinária, que foi a independência de Timor, de um país que tem 180 milhões de habitantes, muito relevante economicamente e geoestrategicamente para a China, para a Austrália, naquela zona do mundo. E a sociedade civil portuguesa levantou-se nessa altura e conseguimos a independência do território de Timor. Portanto, Timor é hoje em dia um país independente. Será que a sociedade civil portuguesa não conseguirá o retorno do território de Olivença juntamente com a intervenção do poder político português? Quer dizer, será que é assim uma coisa tão desproporcionada? Eu acho que não podemos desmoralizar relativamente à questão da Olivença. A questão da Olivença é uma questão que irá ter que ser resolvida no futuro e seguramente irá ser resolvida. Agora, temos que sensibilizar claramente a opinião pública portuguesa sobre essa questão.
Muito obrigado.
Eu peço que se me é permitida, com as máximas desculpas, por muito que tenho estado para aqui falar. Senhor Dr. Braga Cruz, filho de um homem excepcional, foi ademais diretor da Biblioteca Geral, tudo já agora, e aqui nos conversa para o professor, mas eu pelo lá, Sr. Pinta, Sr. Doutor. Em relação à língua, foi-me dito em Olivença, quando eu alvei alunos meus da Academia Sénior, ficaram todos contentes por lá terem ido, que, em relação à língua, o que me foi dito por uma das figuras da Associação Alenguriana, atenção, não é ninguém do lado de cá do tema da Alenguriana, os oliventinos mantiveram o português como língua diária e de trabalho até para além da década de 50, e só por força de ditames franquistas que os impediam de aceder às profissões do Estado, nomeadamente, é que passaram então a aceitar também o castelhano. Isto é, de facto, muito importante e reitero um dado crucial, e agradeço aqui ao Sr. Comandante Brandão Ferreira que eu vi, é que os dados estão viciados à partida. E é pena não estar cá o professor Carlos Consiglieri, porque também nunca é demais remeter para a obra que ele escreveu sobre o Olivença e está lá bem retratado, embora o livro pareça ser um bocado sintético, está lá bem retratado tudo o que tem sido ali um conjunto de processos ínvios para não dizer outra coisa. As minhas desculpas mais uma vez.
Eu, se permite, Castanhinho, queria só concluir com um reparo aqui aos dois consócios que acabaram de falar e sobre a questão da aculturação em Olivença. A aculturação em Olivença, embora é verdade que no franquismo houve um aumento muito grande, nomeadamente na questão que acabou de ser dita, na perseguição à candidatura a cargos públicos, a questão da perseguição ao português em Olivença data pelo menos de 1852. 1852 foi a altura em que, quando as mães iam levar os miúdos à escola, havia um famoso mestre-escola em Olivença, mandado pelo poder castelhano, que quando as mães falavam em português, ele respondia «Hábleme usted en cristiano». E é esse «Hábleme usted en cristiano», para dizer que o português era uma coisa, enfim, absolutamente desvalorizada, que levou até muito tarde que as pessoas em público, e todos nós penso que em Olivença conhecemos gente dessa geração, as pessoas em público tinham receio de falar português e em sua casa, em privado, falavam ainda português. Mas, de facto, na via pública, desde pelo menos o século XIX, que o português foi tratado como uma coisa desvalorizada, como uma coisa menor, como uma coisa de segundo plano e que não deveria, e que não era, naturalmente, bem vista com os olhos do novo poder.
Muito obrigado. Ora bem, então se já não há assim mais ninguém que queira fazer alguma pergunta, eu em jeito de conclusão queria dizer duas coisas. Primeiro, dar aqui assim uma pequenina chega ao Sr. Professor Braga da Cruz. Eu, como Presidente do Grupo dos Amigos de Olivença, e acerca da sugestão que fez, só posso dizer que a opinião oficial do Grupo dos Amigos de Olivença é a restituição de Olivença ao Estado português, assim como é a posição oficial do Estado português, porque se, baseando-se no Tratado de Viena, considera que o território de Olivença é um território juridicamente português ocupado por uma potência estrangeira, a Espanha. Ora bem, para nós, a solução última será sempre a restituição ao Estado português. Agora, essa restituição pode ter algumas etapas intermediárias e tudo o que puder abrir a porta que está fechada será bem-vindo. Se a porta se entreabrir, nós pusemos lá o pé, impedimos de a fechar e depois, pouco a pouco, havemos de a abrir. Outra coisa, em caso de regresso de Olivença a Portugal, qualquer acordo transitório é bem-vindo. Nós podemos perfeitamente aplicar a uma Olivença que se reintegre no Estado português aquilo que o senhor Deng Xiaoping fez em Macau e em Hong Kong, um país, dois sistemas, durante uma geração, duas gerações. Portanto, nada disso impede, mas sempre tendo como fim último a reintegração integral de Olivença dentro do Estado português. Segundo ponto, para acabar esta, queria agradecer a todos os presentes, queria agradecer aos dois conferencistas que nos deram estas duas magníficas conferências, que nos ensinaram muito sobre alguns pontos da questão da Olivença e do Tratado de Viena, e agradecer à Assembleia da República que nos deu a hospitalidade e a possibilidade de fazer esta conferência comemorativa do Tratado de Viena de 1815, e esperando que esta conferência e esta cooperação entre o Grupo dos Amigos de Olivença e a Assembleia da República dê frutos no futuro e permita, portanto, uma cada vez maior colaboração entre estas duas instituições, que, por sua vez, possa ajudar a aproximar a data da restituição de Olivença a Portugal. Muito obrigado.